Salve, salve! Eu sou Raíssa Faye e é uma honra fazer parte da programação da Paraná Educativa, que em setembro comemora 64 anos de música boa. Vida longa! Salve, salve!
Paraná Educativa, 64 anos.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630 Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora, 3 horas 32 minutos, o programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje eu estou aqui com o Dr. Eduardo Cambi, promotor de justiça e coordenador-geral da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Nós vamos conversar com ele sobre os projetos de combate à corrupção e o Geração Atitude. Quero primeiramente agradecer a sua entrevista. Obrigada pela sua presença aqui, doutor Eduardo. Muito boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Será um prazer tratar de temas difíceis, porém necessários, como é o combate à corrupção no Brasil.
Muito obrigada novamente. Bom, para começarmos, doutor, a nossa entrevista, o que é propriamente a corrupção?
A corrupção é um termo que pode ser utilizado tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Normalmente, a gente associa o termo corrupção ao desvio de dinheiro público e aponta para crimes que estão previstos na legislação penal, buscando a responsabilização dos agentes públicos. Porém, o termo corrupção é um termo mais amplo, que não envolve apenas recursos públicos. Existem aquilo que a gente chama pequenas corrupções que estão dentro da prática do dia a dia e que também são formas de burlar as regras, de não ser honesto, de não ser leal. Desde o aluno que cola na prova, desde a pessoa que fura o lugar da fila ou estaciona em lugar proibido, são Sim. pequenas corrupções, mas que demonstram o caráter da pessoa e a educação que ela possui.
O Ministério Público do Paraná tem um projeto anticorrupção, não é mesmo? O senhor poderia explicá-lo para nós?
A corrupção ela precisa ser enfrentada nas suas diversas dimensões, seja de forma preventiva, seja de forma repressiva. Quando se atinge a corrupção de forma repressiva, se tem que investigar por meio de um inquérito policial, um inquérito civil, um procedimento que a gente chama de procedimento investigatório criminal lá no Ministério Público, para que aquela conduta, se uma vez verificada, ela tem que ser responsabilizada. Aí nós vamos ao Poder Judiciário, ingressamos com uma ação penal, uma ação civil, existe o exercício do direito de defesa, e, por último, o juiz verifica se há provas para condenação ou não daquele que foi acusado. Agora, diante de tantos escândalos de corrupção, de tantos desvios de dinheiro público, o melhor é prevenir a corrupção. Por quê? Porque esse processo judicial, essa investigação, são demoradas. E nem sempre o Ministério Público, a polícia e o próprio judiciário consegue bons resultados nesse processo. Uhum. Além dele ser demorado, nem sempre a gente consegue recuperar todo o dinheiro desviado. E por isso que a gente trabalha preventivamente na corrupção. De que formas? Seja nas escolas de ensino médio do Paraná, através do projeto Geração Atitude, que eu vou explicar um pouco mais, seja através de parcerias com o Tribunal de Contas, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo e com as universidades públicas. Nós estamos desenvolvendo, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, um projeto, um curso de especialização para procuradores de municípios e procuradores de câmaras, onde a gente visa aproximar essas pessoas que trabalham na administração pública com os órgãos de controle e de fiscalização, que é o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público, que é a Receita Estadual, a Controladoria Geral do Estado. Por que isso? Porque boa parte dos erros que são cometidos não são decorrentes de má fé, não são condutas dolosas, não é porque a pessoa quer desviar dinheiro público. É porque também não é fácil entender as normativas dos tribunais de contas, interpretar a lei. E para facilitar isso, nós estamos aproximando as instituições daqueles que atuam. Mais de 80% dos municípios do Paraná são municípios pequenos ou médios, até 50 mil habitantes. E às vezes esse município não tem condições de contratar bons profissionais ou profissionais que consigam dar conta de compreender toda a legislação. Por isso que nós temos que atuar preventivamente. Mas esses já são profissionais formados, já são gestores públicos, já são controladores do dinheiro público.
Sim.
A gente entende que essa preocupação com o combate à corrupção, ela começa na escola. E por que que a gente escolheu os alunos do ensino médio da rede pública estadual? Porque eles já podem, inclusive, votar. Já estão lá com entre 15 e 18 anos, os que em média 16 anos já podem votar. Então, se eles podem votar, eles têm que desempenhar bem a cidadania. E para desempenhar bem a cidadania, ele tem que conhecer os seus deveres e seus direitos na sociedade. É por isso que, com uma parceria com o Tribunal de, com o Tribunal de Justiça, com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e especialmente com a Secretaria de Estado da Educação, nós levamos esse programa para os 32 núcleos regionais de educação. De que forma? Fazendo palestras nas escolas, distribuindo conteúdos, materiais para que os professores possam traduzir o conhecimento da Constituição e das leis aos alunos e fazendo um grande concurso que se chama Caravana da Cidadania, que é realizado no mês de novembro. E nós selecionamos as 32 melhores ideias para mudar o Paraná na forma de projeto de lei. E o aluno, orientado pelo professor, se tiver a sua ideia selecionada, a gente paga para ele vir a Curitiba, conhecer a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral de Justiça, o Palácio Iguaçu, e poder apresentar para os 54 deputados as ideias que eles têm para mudar o Paraná. E um desses projetos, pelo menos, o mais bem elaborado, ele pode ser encampado pela mesa da Assembleia Legislativa e tramitar como um projeto de lei, e alguns deles, nesses 5 anos que nós estamos trabalhando esse programa, já se tornaram lei.
Quantos alunos já foram alcançados aqui no Paraná neste ano, por exemplo, doutor Eduardo?
São alunos dos 32 núcleos. A gente consegue, em média, ir em pelo menos 5 escolas de cada núcleo. Tem núcleos que nós conseguimos atingir mais escolas e tem núcleos que a gente não consegue tantas escolas, porque é um trabalho voluntariado. Uhum. O promotor, o juiz, eles abrem mão de um tempo da rotina deles, agendam a visita nas escolas. E, geralmente, os professores já trabalharam conteúdos que nós já formulamos e estão no site tanto do Ministério Público quanto da Assembleia Legislativa, no ícone Geração Atitude. Inclusive, a gente preparou um guia do cidadão numa linguagem bem fácil, acessível, para que todo estudante, todo professor consiga entender um pouco sobre democracia, cidadania, política, direito eleitoral, a questão do voto. A gente incentiva nessa cartilha a formação dos grêmios estudantis, a participação dos conselhos escolares, a gestão democrática das escolas. E então o promotor e o juiz podem participar disso indo nas escolas, conversando com os alunos, conversando com os professores, não só explicando direitos e deveres, mas também abrindo as portas do sistema de justiça para que a escola leve os seus problemas. São tantos os problemas que a escola enfrenta.
Uhum.
Problemas de violência, problemas de drogas, problemas de bullying, problemas na gestão escolar, problemas no transporte, na merenda. Então, esse programa facilita a comunicação entre o diretor da escola, os professores, aqueles servidores que trabalham no colégio, os alunos e os seus familiares, as instituições do sistema de justiça.
É um programa, então, com diversas iniciativas do Ministério Público que tem como objetivo prevenir e reprimir a corrupção. O senhor acredita que é assim, junto aos jovens, há essa possibilidade de acabar com a corrupção no futuro próximo?
É difícil responder se nós vamos acabar com a corrupção. Todos os países do mundo têm corrupção. O que nós temos no Brasil, e chega a ser vergonhoso, é a questão da impunidade da corrupção, da dificuldade de investigar a corrupção. E, infelizmente, a gente tem assistido, nesses últimos meses, alguns retrocessos no combate à corrupção. E a gente precisa fortalecer as instituições de controle, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Receita Estadual, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Estado, o Ministério Público, o Poder Judiciário, para combater a corrupção. A Operação Lava Jato nos traz muitos ensinamentos. Foi uma operação considerada vitoriosa no combate à grande corrupção de empreiteiros, de políticos, de empresários, mas a gente tem visto retrocessos. E esses retrocessos impedem que as investigações avancem e que a repressão da criminalidade e da corrupção aconteça.
Para os nossos ouvintes entenderem mais, doutor Eduardo Cambi, qual a influência da corrupção no processo de desenvolvimento de um país?
A corrupção, ela retira dos cofres públicos recurso indispensável para as obras de infraestrutura, para a melhoria dos serviços de saúde, de educação. Ela encarece os custos da burocracia e ela impede que o Estado defenda e realize e concretize os direitos fundamentais das pessoas. Então, uma obra, ao invés de custar 100, acaba custando 120, 150. E esse recurso que é pago para enriquecer alguns agentes públicos ou privados, eles são retirados da população, uma população que infelizmente sofre pela precariedade dos serviços públicos. Vivemos ainda um país com muitas desigualdades sociais e econômicas, e esse recurso faz falta na promoção e no desenvolvimento nacionais.
Quem é mais afetado pela corrupção?
Sem dúvida, a população mais carente, que é aquela que depende mais do Estado. É a pessoa que está na fila buscando um atendimento de saúde, buscando um medicamento, buscando uma vaga na escola para o seu filho, buscando um leito num hospital. Essas pessoas que não têm condições de buscar alternativas para ter o seu direito à educação, seu direito à saúde assegurados, são aquelas que mais padecem com os desvios causados pela corrupção.
São 3h45. Nós estamos conversando hoje aqui com o doutor Eduardo Cambi, promotor de justiça. Ele é coordenador-geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná. E nós estamos falando sobre o combate à corrupção e o projeto Geração Atitude. Falando sobre a corrupção no dia a dia, doutor Eduardo, quem deveria ser envolvido na luta contra a corrupção?
A educação é fundamental, porque aqui nós estamos falando de valores como honestidade, lealdade, respeito, cumprimento às regras. E isso tem que ser vindo por parte da família e da escola. A escola e família juntos, como está lá na Constituição, são responsáveis pela formação das pessoas, dos indivíduos. Então é importante investir primeiro na formação ética das pessoas, através de campanhas, através de incentivos para programas de integridade nas empresas, o que se chama de compliance, né? O respeito às regras, à integridade das normas, e um alto investimento na formação dos professores, que é o elo mais forte que nós temos para a formação e a melhoria dos padrões éticos na sociedade. Nenhum país do mundo se desenvolve adequadamente sem uma educação de qualidade. E, portanto, nós temos que valorizar o papel do professor, nós precisamos capacitar esses professores para que eles possam transmitir essas informações, esse conhecimento para os alunos. Mas a sociedade também tem que se envolver. Não podemos simplesmente jogar essa missão para a escola. A escola já tem um pesado fardo. Tem que ensinar, tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então, a sociedade precisa se aproximar da escola. As instituições, de um modo geral, o sistema de justiça, precisa estar junto com a escola nessa tarefa de formação do cidadão. Começa na escola, mas também está nas empresas, no setor público, quando se quer integridade, quando se quer valorização dos deveres e dos direitos, quando se quer cumprimento das regras, quando se preocupa com a ética. Então, toda vez que a gente quer diminuir a corrupção, a gente tem que incentivar a educação, programas de integridade e tentar, dentro das instituições, fomentar comportamentos éticos.
A sociedade civil tem papel fundamental, então, nesse sentido?
Não tenho dúvida disso. A sociedade civil organizada, primeiro que ela pode cobrar dos governantes, cobrar dos gestores, cobrar dos responsáveis pela boa aplicação da lei, cobrar pelos responsáveis dos educadores, cobrar dos professores, cobrar de um modo geral uma atitude mais respeitosa. Mas não só apontando o dedo, também dando o exemplo. Existem diversas iniciativas das instituições organizadas, das organizações não governamentais, que incentivam, por exemplo, um comportamento mais ético no trânsito. O trânsito no Brasil é um exemplo do desrespeito às normas. Morre-se mais no Brasil do que em muitas guerras, por causa do desrespeito às leis de trânsito. Então, a gente vê o grau de civilidade de um povo pelo cumprimento das normas. As normas são indispensáveis para que cada um exerça o seu direito, tenha a sua liberdade garantida, mas a que do outro e a dos outros também possam ser assegurados.
Corruptos continuam a ter vida fácil no Brasil ou esse cenário já está mudando, doutor Eduardo?
Esse cenário já está mudando. Nos últimos anos nós tivemos progressos, mas infelizmente toda vez que se age contra o alto escalão da sociedade, empresários, políticos, isso tem reação. E infelizmente nos últimos meses a gente tem visto a aprovação pela Câmara dos Deputados da lei de abuso à autoridade, que procura diminuir os poderes da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. A gente tem visto decisões do Supremo Tribunal Federal impedindo que o COAF, né, que é um órgão que estava dentro do Ministério da Justiça e foi passado depois para o Ministério da Economia, agora para o Banco Central, forneça, mande informações para o Ministério Público, para a polícia, para que a gente investigue aquele servidor ou aquela pessoa que está enriquecendo sem causa. Nós assistimos ontem no Congresso Nacional a flexibilização do fundo partidário, permitindo que os partidos gastem quase 2 bilhões de reais em benefício da promoção de políticos que já estão lá no poder. Nós questionamos a necessidade desses recursos que já são tão poucos para outras áreas, sem colocados em propaganda política, no rádio, na televisão. Então, a gente tem assistido ultimamente uma intervenção indevida na Polícia Federal, na Receita Federal, e isso tudo nos preocupa, porque nós que trabalhamos no combate à corrupção, nós enfrentamos grandes dificuldades, é complexo fazer uma investigação desse porte. E na Lava Jato só deu certo porque houve a integração da polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário, permitindo que nós mudássemos o patamar da impunidade que nós assistimos até hoje. Mas a sociedade precisa reagir, precisa cobrar dos seus representantes uma postura mais dura para que não tenhamos retrocesso nos próximos meses.
Quais são as perspectivas de combate à corrupção no cenário político nacional, aproveitando o gancho?
Como eu disse, toda vez que se atinge pessoas poderosas, elas querem reagir, elas vão reagir a esse embate. Então, o cenário hoje não é um cenário muito bonito, muito otimista, mas tudo vai depender da sociedade reagir. A gente tem visto que o povo tem ido às ruas exigir um combate mais rígido à corrupção, menos privilégios, como fogo por prerrogativa de função, como a diminuição do gasto desnecessário com estruturas que não se justificam, a diminuição de gastos com partidos políticos e eleições. Quando a gente vê, então, essa reação da sociedade, isso é importante para fortalecer os órgãos de controle, fortalecer a cidadania, aumentar a repressão dos crimes voltados à proteção do patrimônio público e, ao final de tudo isso, fortalecer a cidadania. Quanto mais forte a cidadania, quanto mais transparente é a gestão dos recursos públicos, menor é a corrupção.
Quando o senhor fala em a sociedade reagir, como a sociedade pode, então, colaborar? Com movimentos populares nas ruas? Isso?
Primeiro, dando um exemplo, é mais fácil a gente apontar o dedo para o outro, mas todos nós precisamos pensar nas nossas condutas, depois procurar atingir as pessoas que estão na nossa família, estão no nosso trabalho, e a sociedade civil se organizar para cobrar dos seus representantes, usar a lei de acesso à informação, consultar os portais da transparência, indagar os gestores sobre por que ele está se gastando desse ou daquele jeito, exercer a liberdade de expressão, comunicar aos meios de imprensa de um modo geral, assegurar que esses meios de comunicação tenham liberdade para se pronunciar e também votando melhor, indo às ruas mostrando a indignação da população para que o recurso público seja aplicado de forma correta e isso reverta em serviços públicos mais adequados, mais eficientes à população.
O senhor acredita que o brasileiro já passou a ter um olhar mais atento com relação a esse cenário?
Eu acredito que o tema da corrupção tem sido objeto de discussões em todas as rodas de conversa. Acredito que nesses 30 anos de democracia que nós estamos vivendo, que é um período relativamente curto, nós tivemos grandes avanços, as instituições têm se fortalecido. Nós não podemos retroceder no grau de democracia, de civilidade, de respeito que a gente conquistou. Infelizmente, nós temos grandes desafios. Vejam, por exemplo, as notícias falsas, né, as fake news, os discursos de ódio, né, essa falta de comunicação entre as pessoas que pensam de forma diferente. Então, nós precisamos manter o grau de civilidade, discutir propostas e buscar soluções para o avanço do país. Mas sem criar guerra, sem investir no preconceito, na discriminação, no desrespeito, mas sim buscar juntos, de uma forma respeitosa e ética e respeitando a diferença, as melhores soluções para o nosso país.
Agora, promotor, gostaria que o senhor falasse também a respeito da Escola Superior do Ministério Público, da qual o senhor coordena e os projetos, então, que fazem parte.
O Ministério Público do Paraná hoje tem cerca de 5 mil pessoas que trabalham lá, entre estagiários, ensino médio, ensino, graduação e pós-graduação. Aliás, você que faz um curso de ensino médio, está numa faculdade ou já se formou, nós temos lá 2 mil vagas de estágio para que as pessoas possam ter acesso ao primeiro emprego ou aprenderem seja na área do direito ou na área da assistência social, da psicologia, da comunicação, tem diversas áreas dentro do Ministério Público, é uma grande oportunidade de aprendizado e, quem sabe, depois, para conseguir um cargo público ou fazer um concurso, enfim. Além dos estagiários, nós temos os servidores e temos os promotores e os procuradores de justiça. Lá na escola, a gente cuida da formação de todas essas pessoas e também do fortalecimento das redes, que nós trabalhamos muito em parceria com outros órgãos que fazem a gestão pública, mas também com a sociedade civil de um modo geral. Então, ali a gente se preocupa muito em oferecer gratuitamente oportunidade de formação para o cidadão, para o servidor público e para aqueles que integram o Ministério Público. Temos feito diversos cursos importantes. Semana passada mesmo, a gente fez um curso que envolveu policiais civis, militares, promotores, procuradores, magistrados, sim, auditores, no combate ao crime cometido pela internet. Veja que hoje a internet é muito utilizada para fazer ameaças, extorsões, sim, difamações, calúnias e, às vezes, até para coisas piores, como a pedofilia, como a fraude em contas bancárias, os hackers estão por aí. Então, nós estamos nos capacitando para oferecer um serviço melhor para a sociedade. Mas a página da Escola Superior do Ministério Público é www.escolasuperior.mppr.mp.br. Ali você tem os editais dos estágios, os cursos online, os cursos presenciais, que estão abertos a toda a sociedade.
E eu quero agradecer muito aqui a sua participação hoje, doutor Eduardo Cambi, promotor de justiça e coordenador-geral da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Obrigada pela sua entrevista ao programa.
Eu que agradeço, e as portas do Ministério Público estão abertas à população. Existe, inclusive, um setor de atendimento à população ali no Centro Cívico. O Ministério Público é o defensor dos interesses da sociedade. E é importante que a sociedade procure o Ministério Público quando tenha dúvidas em relação aos seus direitos e quando precisa de uma instituição forte para a defesa dos interesses da sociedade.
Muito bom, muito obrigada. Dr. Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, aqui conosco no programa Justiça para Todos. Obrigada pela sua sintonia, sou Patrícia Armentano. O programa fica por aqui, voltamos amanhã. Você fica então a partir de agora, são 4 horas em ponto, com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Paraná Educativa. 64 anos.
O vestibular da Universidade Estadual do Paraná está com as inscrições abertas, agora com 50% das vagas para o sistema de cotas. No campus Curitiba 2, antiga FAP, você pode se inscrever para os cursos de artes cênicas, cinema e audiovisual, dança, música popular, musicoterapia e, na modalidade licenciatura, artes visuais, música e teatro. Acesse vestibular.unespar.edu.br e inscreva-se até o dia 12 de setembro. Unespar. É pública. É sua.
A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10 mil, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná.